Meu nome é Camila Frender, sou escritora e roteirista, e esse é o meu podcast É Noia Minha. Na companhia de amigos e especialistas, eu debato as minhas paranoias, que provavelmente são as mesmas que as suas, ou não. Ué, será que não? Ai, gente, agora eu fiquei noiada. Ô, gente, vem cá, vocês acham que isso aqui é noia minha? Edição de É Noia Minha, e eu bati no microfone e você ouviu, não ouviu? Então, isso quer dizer o quê? Que eu tô viva, tô aqui pra conversar com você, pra entrar na noia, pra te deixar bem cabeção, porque esse é meu serviço aqui. Hoje eu vou falar de uma noia que eu carrego desde a infância. Muitas noias minhas eu carrego da infância, né? Esse podcast é praticamente uma terapia minha. Eu chamo as pessoas bem de palhaçada aqui pra ficar me ouvindo. É uma egotrip louca. Mas enfim, eu quero falar sobre a peneirinha da amizade. Você sabe o que é a peneirinha da amizade? A peneirinha da amizade, você vai crescendo e conforme você cresce, ela chacoalha, assim. De um lado pro outro, eu tô fazendo esse balanço, você infelizmente não pode me ver. E aí, tem pouca gente que fica ali na peneirinha da amizade, muita gente vai embora, aqueles amigos de infância que não tem mais nada a ver com você. Você fala, como é que foi que a gente dormia todo dia um na casa do outro, né? Toda semana tinha isso. Ah, ele pode dormir aqui agora, você não aguenta mais ver. Você lê as coisas que ele escreve nas redes sociais e fala, meu Deus, quem é essa pessoa? Você esconde o álbum de fotos que você tem com essa pessoa e tal. E na peneirinha da amizade chegam novas pessoas. Então, como que é enturmar com gente depois de velho, né? É fácil? É difícil? Porque pra mim é uma coisa complicada, que quando você é jovem, você fala, você gosta da banda tal? A pessoa fala, gosto. Aí pronto, formou, é amigo. Agora, e pra fazer amizade depois que tá velho? É complicado. Então eu tô aqui com duas amigas. Uma delas eu fiquei amiga na rede social. A gente foi amiga por 9 anos no Twitter e no Instagram. E aí 9 anos depois a gente se conheceu ao vivo, e hoje em dia a gente se fala todos os dias. Estou aqui também com uma outra amiga, que é uma amiga mais recente, a gente se conhece há alguns anos já, de amigos em comum, e agora a gente firmou uma amizade, mas ela tem uma questão que ela tem bode de tempos em tempos, então eu estou aproveitando esses 6 meses da nossa amizade forte, que eu sei que daqui a pouco ela vai pegar bode de mim. Samira está aqui comigo, que é a minha amiga do Twitter. Oi, Sami, tudo bom?
Oi, gente.
E Tati Bernardi, que vocês tanto pedem pra vir no podcast, ela veio, escritora, roteirista, agora também amigo. Oi, Tati, como vai?
Tudo bem.
Ainda bem que eu vim logo, porque acho que nossa amizade tá, o quê? Mais uns 2 meses, já vai começar a complicar.
Mas que...
Não, eu tô... Eu vou aumentar a terapia, o remédio e vai dar.
Mas fala assim, eu já pisei na bola algum desses meses?
Jamais, não. Muito legal.
Então, acho que é pra repensar,
não,
né?
Não, E até os nossos filhos se gostam muito agora, né?
Eu acho que isso é uma coisa
também
que aproxima muito.
Aproxima muito, E a gente gosta de lugar bom também, hotel bom, né?
Hotel gostoso.
Também aproxima.
Também. Então, acho que é esses laços, né?
Sim. Hotel, esse tipo de coisa. Bebê, hotel.
Criança, hotel. Samira, o que nos aproxima? Já que nunca ficamos juntas no hotel.
Samira tem os dentes muito bons.
É, linda.
Nossa,
obrigada.
São ótimos dentes.
Muito obrigada.
A Samira é uma gata.
Samira é gente.
O que nos aproxima? Que nos aproxima para conversações, né? Que a gente ficou amiga lá no Twitter. Que o Twitter é aquela rede social.
Por que demorou 9 anos para vocês se
encontrarem? Porque ela morava no Rio. Ela era from Niterói.
E você não pega um aviãozinho para ver amiga.
A gente até tentou umas vezes, né? Eu lembro que, eu chegava a lançar livro lá, convidava ela, mas não foi. Sabe?
Ela não gostava tanto de você,
não,
Camila.
Acho que era uma coisa só minha,
era,
né?
Era.
E daí o que aconteceu? Acho que ela mudou pra São Paulo e aí
não tinha ninguém.
Ela não tinha ninguém aqui.
O que ela fez?
Como é que nasce uma amizade? Nasce da falta de outros amigos, né?
Mas como é que foi que ela me chamou pro lançamento do livro dela?
Foi aqui.
Então, tinha
aquela fotinho nua dela com os livros.
Foi.
Interesse na compra do livro.
Tinha isso.
E aí eu fiz meu trabalho certinho, fui lá e nos conhecemos. E foi. Fiquei morrendo de vergonha, tomei um susto, que ela lembrou de mim perfeitamente.
Mas eu acho que eu lembrei, porque eu sigo ela no Instagram. E no Instagram a gente sabe tudo, eu sei as músicas que ela gosta.
Será que vocês não são um pouco a filma da outra?
Será, Sami?
Eu acho que tem.
Olha, nunca tive nenhum mais.
Nada, de repente.
Estamos aqui, né, agora.
Só hoje fez inverno e verão, então... Não dá pra tentar entender as coisas da vida.
Mas não é muito louca essa coisa? Vocês têm pessoas que vocês se sentem amigas pela rede social? Porque eu tive isso com a Samira. E eu tenho, sei lá, de seguir alguém
Eu tenho muitos inimigos nas redes sociais.
Tem esse fenômeno também. Tem gente que você é amiga ao vivo e na rede social é horrível.
Tem gente, quando entra lá para me defender, eu fico amiga. Mas não dura muito também, porque eu acho que se me defendeu não é muito legal também.
Também tem alguma coisa errada.
Tem uma coisa errada, é. Sim. Aquela coisa que você não quer ser sócio do clube que te aceitaria como sócio, né?
É verdade.
Eu fico meio assim, me defendeu essa aí. Eu costumo querer ficar amiga da galera que tá contra. Não sei, eu sou um pouco masoquista.
Mas assim, meio pra não, ser aceitada?
Não, contra bolsominion. Esses aí eu não faço questão, mas, por exemplo, às vezes eu faço um texto mais polêmico. Eu não faço mais isso, porque hoje em dia a gente tem que se unir contra o mal, então eu não bato mais em coisas. É, eu tinha. Ah, esse barulho foi o meu.
Amiga,
água.
Quer dar um gole?
Eu quero dar um golinho de água?
Fica à vontade.
Só um minutinho.
Gente, a Tati tá dando um gole. Eu vou descrever pra vocês. Foi gostoso. Ela engoliu, legal, fechou a garrafa.
Pronto. É, eu tava falando o quê?
É... Que agora você não Boa, escreve.
Boa, a tá no
texto.
Job.
Não, pode falar mal de governo no seu
pod? Tá liberado.
E as marcas não vão sair correndo?
Não,
de você?
Não vão.
Que sou
é
eu
nossa.
Falando, né?
É, não, eu fico só sabonetando, então
agora,
é
eu acho que a gente tá agora num momento, porque assim, antes eu gostava de reclamar um pouco do que eu achava exagerado do feminismo, assim.
Uhum.
Mas hoje em dia não dá, hoje em dia a gente tem que bater em tudo que é pauta de... extrema-direita burra. Não dá mais para ficar batendo em pauta da esquerda, ainda que seja em momentos, sei lá, tem alguns textos que eu acho bem exagerados e que eu gostava de tirar um sarro. Eu acho que não dá mais, não tem mais esse espaço.
Uhum.
Mas aí, quando eu fazia isso e alguém ia lá e me xingava, geralmente era gente muito inteligente. Eu queria ser amiga.
Ah, entendi. Sim. Peguei. Acho
Pegou
que eu já tive
essa,
isso.
Essa galera.
Eu já
Porque
tive
eu pensava,
isso.
Nossa, olha, essa pessoa com 16 mestrados... Parou a tarde dela para me xingar aqui. Gente, eu desejo essa pessoa.
É verdade.
Eu queria ser essa pessoa.
Mas às vezes tem até uma pessoa assim que você não sabe nem se tem mestrado e nada. E aí ela comenta e você para e fala... Mas essa pessoa me fez ver um lado tão diferente
verdade.
Que eu quero essa pessoa.
Ó, você agora, por exemplo, que tirou sarro de eu ter falado do mestrado... Eu fiquei um pouco afim de você. Porque Ai. Você foi muito humana.
Gente, essa amizade, ela é para sempre. É
porque não
que
precisa ter
falar.
Mestrado pra gente gostar, né?
Tem... Não, mas eu entendi o do mestrado também.
Você pegou?
Peguei também.
Então, é assim que nasce a amizade.
É assim que nasce a amizade. Gente, como acaba a amizade?
Olha, na faculdade eu tinha uma amiga, a Gabi, nome fictício, que não daria o nome dela, que era Dani, mas é Gabi.
Mas é Gabi?
Cara, a Gabi, ela tinha um mau hálito.
Mentira!
Surreal. E ela era muito chata. Mas eu pensava, gente, tem um cachorro latindo,
assim,
o podcast
pode
rola
deixar.
Assim.
Pode deixar, que tá passando o moço do lixo.
Ah, entendi.
Aí ele nos defende.
Moço do lixo, a menina com bafo, o bafo dela lembra um pouco.
Temos uma conexão.
E ela era muito chata, assim, mas ela era muito boazinha comigo, legal. Então eu pensava, tudo bem, é chata e tem bafo, mas, poxa, ela é boazinha. Tinha aquela coisa de querer ajudar, de querer enturmar ela. E a gente fazia aniversário muito na mesma época, assim. Então, às vezes, eu dava umas festinhas e chamava ela também. Não quer chamar umas pessoas,
Sei,
assim.
Vamos fazer essa festa
Sei
aí.
Sei lá, eu tinha uma coisa, assim, um carinho por ela. Aí, um dia, ela foi má comigo. E foi uma libertação. Porque eu falei, por que eu tô aguentando esse bafo desgraçado dessa menina insuportável? Quando ela foi má comigo, foi uma libertação que eu entendi que eu não precisava ficar ali.
Gente.
Eu não sei, eu tinha alguma culpa, alguma coisa que me fazia aturar. As pessoas falavam, ela é chata, ela tem uma desgraça de um hálito. Por que você atura? Eu pensava, porque ela é muito boazinha comigo.
E você, como amiga, nunca avisou que ela tinha bafo? Você tentou?
Eu conversava com ela, meu Deus. Ela dormia às vezes em casa, minha mãe abria todas as janelas, abria a casa.
Mentira,
e... minha
mãe... era uma coisa costume.
Não, era uma coisa, era bizarro. Eu lembro que minha mãe um dia teve um papo sério comigo, falou, olha, não dá, que no dia seguinte eu fico na base do Dramin, não tá rolando.
Gente, era muito sério,
era tão
tadinha.
Ruim o bafo, atacava o fígado da minha mãe.
Meu Deus!
Minha mãe ficava no dia seguinte com labirintite por causa do bafo.
Gente...
E eu aturei 4 anos essa menina até o dia que ela foi má comigo. Ou melhor, que ela fez um bem pra mim, né?
Pois é, porque foi uma
ela
maldade
me libertou.
Que te libertou.
Ela me libertou.
Você tá vendo? Às vezes o mal vem
pro
bem.
Sim, total, gente. Foi outra coisa. Eu descobri que minha casa, eu descobri novos cheiros, novos perfumes na minha vida.
Gente.
É, foi incrível.
Ô, Sammy, o que destrói a amizade pra você? Como que acaba uma amizade?
Olha, Eu não sei, sei que você contando essa história, eu me lembrei de uma vez que, na peneirinha, eu não passei na peneirinha de uma amiga.
Não, porque tem quando a gente é recusado.
Nossa. E aí, qual foi a questão que me deu uma traumatizada? O momento que ela escolheu pra falar que eu não tinha passado mais na peneira da vida dela.
E aí?
Que foi apenas, era tipo uma amiga da faculdade, que coincidentemente vai, eu apresentei ela, meu melhor amigo da infância, os dois vão casar. E aí eu tava no casamento de uma prima, festa, e todo mundo acontecendo bêbado. Ela chegou e falou assim, tudo bem, quanto tempo? Conversar um negócio aqui rapidinho. Sentamos ela. Então, cara, você fez um negócio comigo há 4 anos atrás? Não sei se você reparou, tô meio distante, agora a gente não é mais amiga não, tá?
Ela
então,
terminou, tá bom, igual terminou um
namoro.
Tá
bom, obrigada. Exatamente,
no igual terminou.
No meio do casamento. Eu fiquei sóbria na hora, que tava ali toda alvoroçada do casamento, fiquei sóbria na hora e falei, ah, tá, eu comecei a chorar no casamento, minha mãe tá emocionada, realmente, sua prima casou, eu falei, não.
E o que, que você tinha feito acabou com ela, que é o que nos
não
importa?
Não lembro, 4 anos atrás.
Gente, ela é escorpião, será?
Ela é
mentira.
Eu acho que talvez sim, tá?
Não, você tem que falar... Final de outubro é escorpião?
Não sei exatamente.
Ah,
mas
não,
pode
você tem
que
falar,
seja,
porque eu fiquei super sem credibilidade na astrologia, porque no cientista eu errei o signo dele 26 vezes, quer dizer, 12. 11.
Eu não lembro exatamente o aniversário dela, sei que é outubro. E eu fiquei assim, gente, mas tá faltando um tato ali. Tudo bem não estar, passar mais na peneirinha, né? Ficou chateada
mas
ali.
Mas você não achou muito louco ela sentar e terminar uma amizade? Porque eu acho que eu nunca fiz isso.
Achei.
Você já terminou com alguém?
Achei muito louco.
Acho que eu já terminei várias vezes com a minha mãe, mas a gente sempre volta.
Na adolescência, minha mãe pediu o divórcio de mim várias vezes. Não aguento mais, sai daqui.
É.
Mas assim, eu achei muito louco, porque faltou um tato ali, né? Estava numa situação, era um casamento.
Você devia estar muito gata, ela não conseguiu.
Ela não segurou a onda.
Você já estava com esse dente? Porque esse dente é muito bom.
Não,
é muito
bronze,
bom.
É tudo lindo.
O bronze com esse dente.
Gente, a hora da foto vocês vão ver, é tudo lindo.
Tá muito lindo.
A gente falou de mãe aqui. Teve mãe que já implicou com a amizade de vocês?
Sempre.
Minha mãe não gosta de nenhuma amiga.
Não pode contar que, sabe? Tipo assim, quando você é adolescente, teve uma tretinha na escola. Ai, fulaninho fez isso.
Ah, sua mãe toma as dores da treta.
Antigamente tomava, mas... E aí, como é que tá fulaninho agora?
Não, minha mãe tem...
Tá tudo bem?
Minha mãe
já
tem a coisa
novo?
Sensitiva. Sabe, essa menina não vai fazer bem pra você.
A minha mãe tinha coisas... Minha mãe, durante muito tempo, falava... essa menina... Ela não tá com boas intenções. Eu acho que ela se aproximou de você porque ela tem interesse nisso. E eu falava, gente, é a mãe de Ná, não é possível. E aí, depois eu descobri que ela tinha minha senha e lia todos os meus e-mails. Eu lembro que uma amiga de manhã mandou uma amiga mandou um e-mail pra mim de manhã falando, ai, eu fiquei sabendo que você mandou um roteiro, não sei pra onde. Pô, que legal, você me consegue o contato lá. E fui jantar à noite na minha mãe, olha. Eu não sei, eu tenho a sensação que essa sua amiga... Em algum momento, ela vai te pedir contatos de trabalho. Eu falei, gente, mãe, o número da loteria, por favor. E ela tinha... Um dia eu abri meu e-mail lá na casa dela, no computador dela, e ela tinha minha senha. Então,
eu tô chocada. E por quanto tempo você achou que sua mãe era mãe de nada?
Acho que pra base aí de uns 2 anos, viu?
É mesmo?
Gente,
é.
Que loucura.
Até coisas muito sensuais. Minha mãe, ah, esse fulano aí, não sei. Às vezes eu tenho a sensação de que ele tem pensamentos meio sujos.
Porque ela lia um e-mail paquera.
Porque ela lia um e-mail paquera.
Mas antes disso, antes dela fazer a mãe de Ná e ler as coisas...
Não,
porque
ninguém
daí...
prestava.
Ninguém.
Mas sabe o que minha mãe tem? Que é uma coisa... Minha mãe é sensitiva nesse nível. Tem uma amizade e aí, assim, tô meio distante da pessoa. Fiquei chateada, a pessoa ficou chateada com alguma coisa. A gente não fala o nome da pessoa ali dentro de casa. Minha mãe, ela fica perguntando. Mas e fulana? Tem falado?
Ela sabe que tem alguma
ela
coisa.
Ela sabe que tem... Eu não falo nada pra ela não criar ali alguma coisa, né? Porque pode ter sido por minha causa, né? Enfim, não importa. E ela fica, mas e fulana? Tem tempo que você não fala com fulana, né? Agora que eu não moro mais no Rio,
sim.
Então quando eu vou pro Rio, é um pequeno inferno, porque milhões de amigos pra encontrar todos durante o final
ver,
de semana.
Okay.
Não sei o que é. Mas vem, você não encontra fulana, né? O que aconteceu? Tá tudo bem, mãe. Vida ocupada, não tá dando. Ela percebe quando tem um afastamento. Essa amiga, ela tava percebendo, ó, há muito tempo. Eu tava ali, porque não tinha sido nada verbalizado, amigo do casamento.
Cara, e aí você tem que dar satisfação pra sua mãe. Porque
aí
você é
filha única?
Sou
filha
única. Ai, gente, eu também.
Ai,
três.
Ai, nossa, super
pronto, acabou.
Tudo.
Vamos ter um grupo já.
Já.
Vamos fazer um WhatsApp, filhas únicas?
Eu
filhas
acho.
Únicas.
Tem, a gente, porque
tem
a gente precisa
traumas.
De ajuda. A gente precisa muito mais de ajuda do que as grávidas que fazem grupo de WhatsApp.
Nossa, muito mais.
Muito mais.
É um grupo de apoio das filhas únicas.
Eu não sou mãe, mas vocês, enquanto filhas únicas, sabem o que fazer com o filho, né? Porque já deu uma sofrida ali. É. Filha única, e quando tem bebê, não precisa de grupo de WhatsApp de mãe. Já sabe ali como é que é?
Já, total.
Mas a gente repete tudo o que a mãe fez com a gente.
Eu tenho uma obsessão.
Dizem que acontece, né? Quando
é,
vida,
você começa
quando...
a virar a sua mãe. Eu tô virando minha mãe todo dia.
Eu já
um
acho
pouco.
Que ninguém no parquinho presta pra minha filha.
Ai, Tati, eu lembro de você contando da menina.
Não, que uma
com a Rita.
Uma menina de uns 4, minha filha tem 1 ano e meio, chegou toda fofinha querendo enturmar com uma menina de 4 anos do meu prédio, uhum. que tava com um laço gigante na cabeça. E a menina ignorou minha filha.
A menina até empurrava um pouquinho
dava,
com a mão.
Dava uma empurradinha, minha filha tipo, quase sai, caía. Eu olhei pra menina e falei, ô, você que se laça aí, onde é que você vai com esse laço aí? Parece uma boba com esse laço. Tá lação na cabeça, onde é que você vai? Pedro só foi me tirando, assim.
Tipo. E o Pedro falou pra ela, Tati, ela tem 4 anos. É muita coisa de mãe,
não dá,
né?
Não dá, queria empurrar minha pequena maravilhinha.
Mas, pera, quando a mãe de vocês falava assim, ah, essa daí não é boa coisa e tal, a profecia, ela se realizava?
Gente, mas quem é boa coisa? A mãe vai estar sempre certa.
Tenho certeza que alguma mãe de amiga falou que eu não prestava em algum momento.
Você nunca viu
elas
isso?
Elas estavam certas.
Sim.
Mas você nunca notou?
Não.
Eu já notei de ter a mãe da amiga que não gostava de mim.
Cara.
E eu sei, sabe o que é engraçado? Que essa mãe da amiga que não gostava de mim, ela achava que eu era meio loucona. E eu sempre fui a mais careta. Eu nunca gostei de droga, eu não bebo. As pessoas convivem comigo, sabe? Eu não bebo.
Sim, eu também não.
É impossível
beber. Eu lembro
e eu
agora...
tinha essa mãe dessa amiga, que ela achava que eu era a que trabalhava com a maconha, sabe? Então, a gente chegava na casa dela, e sei lá, a menina acendia um incenso, a mãe entra, abre a porta do quarto e fala assim, incenso? E ficava olhando pra mim. E eu queria falar, amiga, todo mundo que tá aqui fuma menos eu. Eu sou a única careta daqui.
Não, eu acho que eu sofri um preconceito, é ridículo isso, mas porque eu era filha de pais separados de uma escola católica.
Olha,
com
super,
pais
opa.
Muito caretas, assim. Uhum. Bom, eu tenho 40 anos naquela época.
Naquela
ainda.
Época, sim.
Hoje em dia, se você não é filho de pais separados, você
não é moderno.
Gente.
Né?
Eu não sou moderna, sou muito careta.
Sério?
Meus pais são casados.
Eles estão juntos
ainda. Os meus pais ficaram juntos,
acho, 36 anos.
Meu pai faleceu.
Os meus pais separaram, eu tinha 5 anos. E acho que as minhas amiguinhas lá da escola...
É que os pais dela aguentaram até fazer 15, né?
É, exatamente. Assim. Total, porque hoje em dia são todos separados, total.
Não é muito doido? E aí você foi a primeira ali, por isso que você sofreu mais.
Eu lembro que eu tinha um namoradinho, imagina, eu tinha 16 e ele tinha 17, sei lá, que os dois tinham. Eu tinha 15, ele tinha 16. E aí, nas festinhas, às vezes, não tinha lugar pra sentar, eu sentava no colo dele. Mas eu tava apenas sentada ali no joelhinho dele. Era a única coisa dura encostando em mim, era o joelho dele, né? Na festinha infantil.
Super de boinha.
Super de boinha. E aí, nossa, eu lembro que foi uma dessas festas, o pai de uma das meninas viu essa cena e achou que era sexo explícito, eu sentadinha.
Uau!
É, pois é.
E agora você falou de namoradinho. Vocês conseguem ficar amiga de ex?
Olha, eu sou amiga.
A Samira olhou pra cima.
É porque eu namorei muitas pessoas. Meus amigos que estão ouvindo vão ouvir isso, vão me zoar, porque tem um histórico, falta mãos.
Falta mãos.
Eu comecei a namorar muito nova.
Eu acho que eu tenho. Acho que tirando. Que elas começam a tirar.
Tirando, né, o Zé, o Pedro.
Não, acho que
o
tem
André.
Uns 2 ou 3 que eu perdi contato e também não faço muita questão.
Mas não é aquilo que tem gente que fala que o ex, ai, maldito, nunca
não,
mais.
Não, eu não tenho nenhum, assim. Eu sou bem amiga dos meus ex-namorados.
Gente, eu sou amiga
também
de todos.
Eu não tenho essa coisa do ódio, não. Eu tenho, sei lá, proximidade. O que acontece? Essa coisa da mãe, voltando só um pouquinho, que você comentou, eu não tenho por quê. É uma particularidade. Eu sou de Niterói, uma pequena cidade, uma província. Então, assim, meu grupo de amigos da escola. Os pais são amigos, e são amigos até hoje.
Sim.
É a velha guarda, a gente chama de velha guarda.
Ah, eu quero falar disso.
Uma van, vão ver um teatro, pega uma van. E os pais se falam,
sim.
E são amigos.
Do teatro.
Exatamente. E são amigos até hoje. Então, assim, não tem essa coisa das mães não. Tipo, o grupo que firmou ali, firmou.
Ah, entendi.
Entendeu? Então, assim, eu vou na casa da mãe de uma amiga, é como se ela fosse minha mãe.
Então, ela não é a peneirinha, ela é a panelinha.
Ela é a panelinha.
Não, mas isso é onde?
Tá sempre
isso
brilhante.
Isso é Niterói. Mas, quando você expande o mundo, é tipo. Eu conheço poucas mães de amigos. Mas amigos pós,
eu tava
sabe,
falando
adolescência.
Disso com o Zé, antes da gente começar a gravar. Porque, assim, amigo de infância, você saca qual é que é a dinâmica da família muito rápido.
Sim.
Porque você dorme na casa, sim. Né? Uhum. Você almoça, você janta, o pai leva vocês no cinema, busca na festinha e tal.
Sim.
É, tem amigas que eu fiquei amiga depois, que eu demorei pra sacar. Tipo, a Jana, a Maria, são amigas de uma leva nova. Nova que eu digo, sei lá, 10 anos. Uhum. Não são amigas desde o pré, que eu tenho
sim.
Amigas desde o pré. E eu fui sacar a dinâmica da família agora, né? Então, é bem maluco isso.
Você dorme na casa da pessoa, a pessoa mora sozinha.
Mora
não
sozinha,
tem família. Então,
não
é
tem.
Tipo,
eu fui entender a mãe da Jana, sabe? A história da avó da Jana muito depois.
Uhum.
Eu morei até os meus 17, 18, no Tatuapé. ZL.
Yeah, ZL.
E aí,
como tenho 40, já tem mais de 20 anos que me encontro na Zona Oeste de São Paulo, uhum. né? E aí eu tenho uma certa invejinha, assim, uma carência, um vazio de ver essa galera que tem o amigo da época do pré, da época do...
Você não tem?
Distanciou muito, assim. Tem uma ou duas que eu falo, sei lá, 3 vezes por ano, sabe?
Sei.
Mas distanciou demais, assim, porque o Tatuapé ali, a minha turminha, era quase como se eu fosse do interior, assim.
Sim.
Sabe?
Sim.
É, eu lembro que eu fui recentemente... uma vez por ano, junto uma galera. E aí, tirando uma amiga, que é essa que eu falo mais, o resto era tudo bolsominion.
Uhum.
Aí, uma delas começou a falar... Ai, se meu filho começar com um negócio de gay... Sabe, assim?
Ai, que horror. Era,
isso não é uma crítica ao Tatuapé, não. É uma crítica à turminha a qual eu pertencia.
Sim.
Mas eu comecei a ver que não tinha nada a ver comigo, assim. Quase como um... Ai, artista é tudo drogado. Sabe,
sei.
Os pensamentos, assim?
Sim. Eu tive esse filtro bem forte, assim, de amigos de infância, essa coisa do bairro ou da escola, e que conforme foi crescendo, você fica meio assustada com umas opiniões
eu fico,
hoje em dia. Assim.
Mas eu tenho uma questão, assim, uma solidãozinha, um vazio, que eu fico pensando, como eu sou filha única, quem é testemunha de minha infância depois que mamãe e papai se forem?
É,
né?
Mas você não tem primos próximos? Que conviviam.
Puts,
a minha família é minúscula, eu tenho 2 primos. A minha tem. Não, muita gente.
Eu tenho uma prima que eu sou próxima, mas também é a única, assim. Tem a minha prima, bem lembrado, vou ligar pra ela.
Vamos reatar, né?
Ai, gente, vamos estar reatando.
Fala, prima, eu tô com saudade.
É, conta da minha infância, prima.
Como é que eu era? Mas eu tenho amigos de infância, até a madrinha do Arthur, a Leca, que eu já falei dela aqui várias vezes. A gente é amiga desde os 6 anos de idade. E eu acho que, para mim, é uma coisa muito boa, porque ela é a mais próxima referência que eu tenho do que é ter um irmão.
Uhum.
Então, a Leca, assim como eu vejo as pessoas que têm irmãos, ela também me irrita de ter vontade de bater nela. E eu também sinto muita falta de contar as coisas para ela.
É
de,
bem,
sabe?
Bem irmão mesmo.
É bem irmão. Então, eu mantenho...
Quer dizer, não sei, eu não tenho. Você também não tem. Não sabemos. Estamos chutando
no
aqui.
No nosso lugar de fala.
No nosso
lugar de
fala.
A gente vai poder falar.
É. Exatamente. Mas ela, eu mantenho ela e mais 2 amigos também, os Kikos de infância, que eu sinto...
Os Kikos.
É, são 2 Kikos, que eu sinto que é o mais próximo que eu posso entender do que talvez possa ser, né, ter uhum. irmãos. Eu acho bem maluco essa sensação, porque... E vocês tinham inveja das pessoas que tinham muitos irmãos?
Muitos não, apenas um.
Eu também.
Queria apenas um irmão.
É, eu sentia falta da coisa da brincadeira. Mas eu era uma criança, gente. As crianças vão brincar lá em casa. E eu falava, mãe, não tá na hora do lanche. Na hora do lanche vai todo mundo embora, que o lanche tem que ser só pra mim. Tá vendo? A coisa da criança.
Mentira!
Filha única, isso é péssimo.
É. Mas eu era o contrário.
Depois que eu fui fazer terapia, eu falei, gente, vai todo mundo aqui comer tudo, tudo, dividir com todo mundo.
Eu só não gostava de dividir banheiro. Você vê, você é mais pro começo da refeição, eu sou mais pro fim.
Algo liga vocês.
Algo liga a gente. Eu detesto dividir banheiro.
Eu queria que todo mundo dormisse na minha casa. Vocês não tinham isso? O amigo ia embora, eu
chorava. Eu queria dormir na casa das pessoas.
Eu também, então, super.
Nenhum problema, assim, tá chorando a criança. Vai dormir na casa. Eu ficava boa na hora, pegava a malinha. Dormia na casa da minha avó, que era embaixo, não importa. Pegava uma bolsinha felizona de estar fora de casa. De estar na rua, de ver outras pessoas, ver a dinâmica de outras famílias.
Eu gostava de ver a dinâmica de outras famílias. Por isso que eu gostava de dormir na casa dos outros.
Ai,
mas eu queria...
Eu gostava da minha mãe, apenas mamãe. Eu queria mamãe até os 10, sei lá, vocês estão falando de criança, criança.
É. 7.
Não, depois 7. De uns 12, 13, eu também queria... Dormir na casa das amiguinhas,
não,
tal.
Queria com 6, 7, 8,
sim.
Muito.
Sempre. Não, zero. Muito. Queria mamãe.
Porque
mamãe.
Tinha a ver com a gente que é filha única, mudar a dinâmica, a rotina, né?
É.
Aquela coisa do...
É.
Então, eu vou conversar com uma pessoa antes de dormir.
E a minha casa, eu não sei se a de vocês era assim também, mas a minha casa sempre foi muito silenciosa.
A minha também.
A minha
barulho
não.
Me Olha. Dava uma aflição.
Hoje em dia, eu sou
assim.
Eu
lembro que eu viajei com um monte de gente da família uma vez, e um monte de primo fazendo barulho, não sei o quê. Eu comecei a passar mal na viagem. Minha mãe teve que voltar comigo.
Eu entendo. É o meu podcast que eu fiz do Eu Odeio Quando Todo Mundo Vai.
É.
Eu acho que, como a minha casa era muito quieta, muito silenciosa, muito organizada, quando eu viajo em grupo, que eu já não faço mais isso, porque eu não sou obrigada, eu fico muito perturbada.
Muito? Eu fico muito perturbada.
Eu cresci boa parte... cresci
é porque você tinha a turminha Niterói. É.
Então, mas nessa época era... A irmã do meu pai era vizinha. E aí, tipo, a filha dela tinha 5 filhos.
todas as crianças da rua queriam brincar na minha casa, porque tinha uma piscina e um corredor, uma rede, uma garagem.
Ai,
e depois,
tudo.
Quando eu me mudei, eu fui morar num quintal da minha família, que era terreno da minha bisavó. Então, assim, era minha avó embaixo, um tio na frente, a outra do outro lado. E, assim, as crianças gritando o tempo
você
inteiro.
Você não foi
sempre
filha
teve...
única.
Não fui.
É, você não foi filha única. Né? É, Camila, né? Na verdade, você vai descobrir que eu sou sua melhor amiga. Ela não tem nada a ver com você,
ela,
cara.
Não tem nada.
Eu tô só analisando.
Esse podcast você viu pra isso.
Você viu pra isso, é.
Só pra gente pontuar que a gente ficou 9 anos no
não,
Twitter
gente,
pra nada.
Pra nada. Até porque Twitter, gente.
Pra
não.
jogar no lixo. Não. Quer dizer, eu investi nisso. Eram convites pra assistir lá o negócio do Rio de Janeiro. Eu ia pra praia, eu mandava uma DM.
Mentira!
Ela demorava pra Olha. Ver. Sabe? É complicado.
Camila, na praia não visualizo. Não consigo visualizar.
Eu já vi na praia.
É verdade.
Não, eu vi 20
agora,
minutos.
Eu vi eu agora fiquei. Paraty no hotel.
Então,
né?
A Tati tava comigo.
Lá. Ah, aguentou então. 20 minutos e falou: ah, ele, meu filho precisa dormir. Ah, ele fez cocô.
É, tudo mentira. Nenê tranquilão lá. De
ele
surfista,
amando.
Ele amando. Amando. Ele não tá gostando, a gente precisa.
Criança sorrindo, sociável. É. E ela queria ir embora.
Vocês tinham um amigo imaginário?
Eu tinha, era o tinha. Nylon.
Ai, que bom! Você
tinha nome, não lembro
nome. Chamava Nylon. Nylon, não é muito bom?
É muito bom, mas você via ele, tá? Porque o meu era pelo telefone.
Você perguntou se eu tenho amigo imaginário ou se eu era espírita.
Não, você imaginava como ele era?
Sim, era um menino. Um menino de camiseta azul, eu imaginava.
Gente!
Aquelas que se começa a... Não, é,
e você brincava?
Eu brincava com nylon, brinquei com nylon. Isso minha mãe conta, né? Eu muito pequenininha, com 4, 5 anos... É, assim, já falei disso com pessoas que acham que de fato eu via mesmo um espírito de um menininho.
É, pode ser.
Agora, nylon, né?
Eu tinha um que era só pelo telefone.
Você ligava pra ele?
É, eu pegava o telefone e ficava com o telefone. Porque eu ficava horas no telefone falando
e
com alguém.
E tinha nome?
Acho que era No.
No?
No, a No. Era uma coisa meio assim.
A minha filha pega meu celular e fica falando com o peixe.
Ai, não.
Muita fofura. É o peixe.
E eu ficava lá falando, mas eu não tinha isso de imaginar ele. Porque eu pergunto isso pra todo mundo. Eu não tinha isso de imaginar ele. As minhas amigas que tiveram amigo imaginário sabiam mais ou menos como que... Sei lá, como é que ele seria.
O nylon tinha cabelo cacheado e camiseta azul.
Tá vendo? Você tinha ele. Eu só, era só no telefone.
Riqueza de detalhes. Eu acho que eu falava sozinha. Você
tinha um monte de primo, amigo, vizinho. Pra que amigo imaginário?
Mas não tinha isso.
Nossa, pra mim era uma viagem isso. De ficar. E eu lembro da minha mãe virar pra mim, eu lembro da sensação dela falar: eu preciso ligar pra vovó.
E você, como
eu
tô aqui,
você
ocupando
da...
a linha.
Eu tô falando. E a minha mãe pegar o telefone e falar: mas não tem ninguém aqui, linda.
Acorda, você tá falando sozinha.
Acabava com seus sonhos.
Acabava com meu sonho. É, vocês têm turmas de amigos que vocês sentem que não dá pra apresentar, que não dá pra juntar?
Todos meus amigos é integração, na verdade. Às vezes me dá uma preguiça, não quero ir. Vai lá que vai ter fulano, vai ter ciclano. Tem um amigo meu aí, se conecta, vai lá, não tô afim de hoje.
É mesmo?
Todos. E assim, eu começo... Depois...
Ela não tem nada a ver comigo, Tati.
Nada a ver.
Acabou de
nada,
cair essa ficha.
Nada, eu tô aqui pasma.
O que acontece? É coisa da idade. Depois que eu me mudei também, tem que fazer umas conexões, tem que, né?
É verdade.
Então, assim, pra sobrevivência. Mas o que aconteceu foi, tipo... O que acontece normalmente é uma amiga de um lugar apresenta amigos e aí fica a amiga.
Mas
faz você
não
um
tem nenhuma
novo.
Amiga assim, tipo, eu tenho uma amiga que eu acho que ela tem uns pensamentos meio complicados pra apresentar pra uma outra turma. Se eu fosse fazer um casamento, eu acho que eu não casei por causa disso. Porque eu acho que a lista de casamento, ou ia dar muito certo, ou ia sair morte. Eu tenho essa impressão, que eu tenho turmas que não conseguem se conectar.
Eu tenho total. Porque eu trabalhei 10 anos em agência de publicidade.
Uhum.
Aí depois comecei a escrever livro, aí conhece jornalista, conhece escritor, conhece, sei lá, a galera que fez ciências sociais. Então, já aconteceu de eu fazer... Eu sempre faço uma festinha de final de ano na minha casa. E já aconteceu de eu juntar esses playboyzão da publicidade com a galera ciências sociais, professor da USP, editor de livro.
A galera burguesia folclórica. Tenho muitos amigos da burguesia folclórica.
Fica uma coisa assim... Até se é homem e mulher, rola. Porque rola um fetiche, assim, da pessoa diferente.
Talvez eles transem.
Lacan diz que o verdadeiro sexo é com o outro.
Olha,
né?
Que tudo.
Então, mas quando...
Pílulas de sabedoria.
Sim. Momento. Lacan. Agora, se, quando é mulher, homem, homem, não há interesse sexual, rola um... Porra, o que, que esse cara aí de camisa engomada...
Eu tenho muito
isso. Eu acho que esses meus amigos não, já passaram na pepeneira, já ficaram lá atrás. Já.
Você já eliminou, a gente tem gente para dar uma animada aí, Tati.
Nossa, eu resolvi... Eu tava carente um dia que eu postei a minha coluna da Folha no Facebook e sei lá, 5 pessoas entraram lá.
É que ninguém tá lá.
Não, aí eu resolvi abrir a porteira para aqueles... Pra aquela galera que eu não sei quem é, mas que quer ser
pede
amigo.
Pede pra ser amigo,
aí
tá.
Eu falei, vou, já que a galera que eu conheço não tá me dando elogio, eu vou abrir a porteira aqui pra esse povo todo. E é uma quantidade de gente que me... Seja bem-vinda, bom dia. Aí manda...
A gente falou disso,
nossa, é uma chatice aquilo. Já me arrependi. Era melhor ficar com 3 amigos falando, mal ou menos esse texto aí.
É.
Do que aquele bando.
É bem sua cara isso aí, né?
É. Nossa, tinha que ser você, né? Você não sabe se gostou, não.
Esse foi um elogio ou uma ameaça?
É, exatamente.
Não tem um emoji ali identificando, né?
Né, o emoji ajuda muito.
Mas olha só pra pontuar. Eu tenho esses amigos, sim. Mas o que acontece? Por exemplo, esse grupo de amigos da escola, somos 10. Eu falo com 4. Por que eu tô no grupo de amigos da escola? Pra ver a foto dos bebês. Que eu amo criança. É só por causa disso. Que todos os meus amigos da escola são casados, têm filhos. E aí vem aquela foto. Nasceu um, nasceu outro. Um ano
de um. Você vai se atualizando.
Eu nunca vou nos eventos. E aí tem... Falo com 3, 4 que tem bebês, que não, e elas são mais próximas.
Eu gosto de xeretar amigo de Facebook, assim, da galera da escola, pra achar pessoas que viraram, sei lá, tem uma profissão que eu nunca imaginei elas...
É, mas genial isso.
Sabe? Então, sei lá, eu vejo o Nelsinho, eu falo, caraca, Nelsinho é dentista.
É gente, muito, mas vocês têm... Então, eu nem tenho essas pessoas, eu acho.
Ah, eu tenho, porque eu logo que começou o Facebook, eu entrei pro do colégio e o do colégio começou a me espalhar. E eu tenho aquele sobrenome que pouca gente tem.
Tinha uma gênia. Tinha uma gênia na minha escola que logo entrou na USP, acho que fez engenharia, não sei. Aí um monte de. Fez doutorado, não sei o que. Era uma gênia. Sabe o que ela faz hoje? Nada, casou com homem rico.
Olha, gente!
Nunca critiquei.
Não, e posta umas coisas assim...
Mas você não tem vontade de falar pra ela? Você tinha tanto pra agregar ao mundo?
Não, eu fico pensando por que 16 cursos e só 10, 10, 10, se hoje em dia ela fica postando a mesa maravilhosa que ela fez pro jantar.
Gente, passada.
É,
olha um potencial desperdiçado dela. Um potencial
desperdiçado, é.
Eu acho que você devia dar um toque como amiga.
Eu acho.
Qual é o nível de sinceridade que um amigo pode ter? Vocês acham que tem limite? Tem coisa que não, melhor não tocar? Ou é de amigo para amigo? Porque eu sinto assim, tem amiga que eu posso falar.
É.
Isso aí tá horroroso. Ou esse cara é podre. E tem amiga que é melhor eu esperar ela se ligar e depois eu ficar aliviada.
O nível de seriedade depende do grau da amizade.
Não é?
Sim.
Ou não, não é nem pra mim do grau da amizade também. Pra mim é assim, quanto que essa pessoa tem de água no mapa? Vai sofrer se eu falar? Sabe? Tipo, tem coisa que eu demoro ali pra pontuar, porque eu sei que ela vai ficar magoada.
Eu acho que a galera me fala, eu acho que é bom falar, mas eles depois passam um tempinho, eu vou me vingar na minha coluna e vou dar uma detonada na pessoa.
É muito bom muito vingar
disso. É muito bom. Uma analista minha de 10 anos atrás perguntou para mim se eu era uma escritora ou uma pessoa vingativa. Porque eu cheguei na sessão falando, porque a minha mãe está meio chateada comigo por causa daquela coluna. E eu também tenho um primo que não fala comigo por causa daquele meu livro. E aí tem um ex-namorado que, gente, não pode me ver na frente porque eu fiz aquele não sei o quê. Ela, você escreve ou você se vinga? Né? Então, acho que assim, estou super aberta para o que quiserem me falar. Mas acompanha aí que em 6 meses, 3, sai aí.
Sai o resultado.
Sai o resultado.
Você vai marcar a data então, Camila.
É, eu vou marcar. Porque vai ter uma coluna dando indireta sobre pessoas que fazem podcast sobre amizade. Né?
E a amizade de vocês vai acabar em 6 meses.
Pessoas falsas.
Olha, ela já querendo que a nossa amizade acabe. Ela sacou que eu tô aqui pra colocar em risco.
Gente, para que eu tô sendo disputada. Pega esse momento aqui. Vocês já foram traídos por amigos?
Nossa.
Aquele momento que ninguém quer tocar no recalque. Tinha uma menina que trabalhou comigo numa agência que... Depois saiu com um namorado meu, da época, um ex-namorado meu. Mas ela, pensando hoje, assim, ela não era minha amiga. Ela era uma pessoa que eu conhecia. Amigo,
sim.
Amigo.
Eu fui traída por uma amiga que me chifrou com um menininho que eu namorava.
Amiga, amiga?
A amiga era da turma.
Frequentava sua casa.
Até hoje em dia, ela continua meio no mesmo círculo dessa turma de infância. Mas ela era minha super amiga, assim. Eu era a melhor amiga da prima dela. Então, andava todo mundo junto, andava comigo e tal. E eu tinha um namoradinho da época. Eu tinha, sei lá, Não tinha 18 ainda, 16, 17 anos. E aí ela sabia que eu namorava com ele e tal. E daí uma vez a gente... Ela tinha casa em Ilhabela, a gente foi fazer uma viagem para Ilhabela. E todo mundo ficou na casa dela. E eu, sonsa, não me liguei que ela estava dando em cima do menino. No outro final de semana, como eu tenho família no interior, eu fui visitar minha família no interior. E ela foi para uma festa que ele estava. E aí ela pegou ele.
Nossa, que vaquinha.
Nossa. Você acredita? Não. Tudo bem que era nova, né? Enfim, não vamos também crucificar a menina. Mas, enfim...
Mas ele também, vamos falar mal dele,
também,
né?
Porque, né? E, na verdade, eu achei até interessante, porque foi ele que sentou comigo e me contou.
Que bonitinho.
Ah, eu achei interessante. Ele falou,
contou,
olha...
Contou sofrendo ou contou achando
divertido? Não, ele contou meio, ó... Eu
tava bêbado.
Não, acho que você vai ficar sabendo e tal. Eu
contou acabei, antecipando.
É, acabei
vou
ficando com ela.
Vou trazer o problema pra mim, pra ter uma chance de resolver o problema.
E você terminou com ele?
Terminei.
E com ela também.
E com ela também. Ele nesse momento por conta disso.
Nesse momento eu falei meio, fiquei meio magoada. Na hora eu lembro que eu não consegui meio falar o que, que eu tava sentindo. Daí eu cheguei em casa e eu realizei que eu tava muito puta e muito chateada. E aí eu terminei com ele pelo telefone. Falei, ó, realmente, miou. Então acho que se você já tá interessado em outra pessoa, você não gosta de mim e tal. E o que aconteceu? Eles namoraram.
Poxa!
O que aconteceu comigo?
Tá
não,
vendo?
Não era uma amiga. Era assim, eu estudava, eu fiz moda, né, gente? Então tinha um total de 5 homens na faculdade. E eu namorei 2.
Gente, esses dois namoraram... você complicou pra
esses
galera.
Esses dois namoraram bastante lá. Então tinha um menininho que eu namorei ele de verdade, assim, quase 2 anos. Ele frequentava a minha casa, minha avó amava ele. 2 semanas antes da gente começar a namorar, eu fui pra Niterói e ele passou um final de semana em Minas. E aí, tá, né, chegou os meus ouvidos que aconteceu uma coisa lá. Mas não estava namorando oficialmente. A gente estava ali fazendo, né, um ensaio. E aí ele chegou, ó, aconteceu isso com essa menina X, tal, não sei o que. Eu falei, não, tá, tudo bem. Vamos namorar agora aqui. Namoramos, ele terminou, namorou outra menina. Fui namorar outra pessoa. Sei lá, 5 anos atrás. Estão namorando, casados juntos. Se mudaram para São Paulo,
mentira,
inclusive.
Mentira, casaram.
Medo de encontrar aqui que eu tenho.
Que surreal.
Estão morando juntos, isso é muito bizarro.
É.
Gente, não, só, acho que de traição só teve essa. E até hoje, assim, lógico, né, passou um pouco de tempo, não é que eu ainda, né, tenho ódio da menina, mas eu nunca mais consegui ser amiga como a gente era. Ficou meio aquela coisa...
Não dá.
A qualquer momento, isso pode
acontecer. Você pode furar o olho. Dela.
Furar o olho, né? Ela pode
não
furar
é,
seu olho.
Não é, você fica meio com o pé atrás.
Claro.
Com certeza. Não ainda sei. Mais atualmente, tem um total de 2 homens héteros no mundo, né?
É, tirando os topzeiras, né, que a gente não quer.
Estou excluindo.
A gente
galera.
Exclui, né?
Aí sobram 2
milhões
héteros.
Milhões de topzeiras.
4 ouvintes, né, que você tem?
Eu tenho 4 ouvintes héteros. São os héteros. Eles me dão um oi e tal, falando, ah,
sensualizam.
Tá. Não, nem tentam, porque eles veem o desânimo.
Gente, então, mas eu tô aí, hein, pelo amor de Deus.
É, Sammy tá aí, gente, vamos lá, os 4.
Sammy é ótimo.
Eu quero ver os 4 batalhando.
Tudo é bonito, mas eu tô bem focada nos dentes.
Vamos marcar um clareamento, gente,
nossa,
agora que a gente tá melhor
amiga. Mas o que acontece? A coisa do bronze dá uma ajudada. A roupa branca.
É verdade.
Vários fatores.
Mas a gente, Tati, a gente não tem uma
cor
bonita.
Eu cheguei aqui com o dente branco, eu vi a Sammy que o meu dente amarelou na hora.
Ficou intimidada.
Eu acho que a gente pode fazer esse programa de amigas pra fortalecer a nossa amizade.
Eu acho.
Marcar um clareamento.
Vamos fazer. É, a gente faz
vamos
o
fazer.
Como a gente
eu
é
vou
ocupada.
Com vocês pra indicar o melhor. Melhor tipo de clareamento, o grau.
Boa.
Percentual, porque tem um. Percentual.
É, pra não ficar tipo
isso,
Ross do
não
Friends.
Ficar tipo Barbie.
Fica babado. Eu quero saber se vocês estão satisfeitos com a quantidade e a qualidade de amigos que vocês têm ou vocês estão abertas a novos amigos.
Olha, antes de ter filho, eu tava achando ok, mas eu sempre tava querendo mais um.
Uhum.
Agora não dá mais. Uhum. Eu tô precisando até...
Mas eu acho que a gente tem que começar a pensar em enturmar com pessoas que têm filho. Criar uma nova rede de amizades.
Pode ser.
Porque daí tem aquela coisa do... Ah, quer vir pra cá? Deixar ele brincando aqui com a fulana?
O importante de ter amigo que tem filho é que você não vai e ele também não.
Isso é
mas
tudo.
Dizem que meio que acontece naturalmente, né? As mães vão ficando amigas.
Vai. Mas olha só, as minhas amigas mais próximas não têm filhos. E elas são ótimas de rede de apoio pra mim mesmo não tendo filhos. Que é a Jane e a Leca.
E elas não têm.
Elas não têm. Elas ficam super com o Arthur. Elas têm o maior jeito com eles. Então, aí
que
eu já...
Que ótimo, é. Daí você já valoriza.
É. Eu não sei, eu senti isso, que com a maternidade eu dei uma filtrada nas amizades. Uhum. E talvez eu esteja disposta a ter mais alguns.
Você sabe que chegava fim de semana, eu era desesperada, assim, eu queria fazer mil coisas, e aí tinha as amigas que estavam casadas, aí tinha as amigas que viajavam todo fim de semana, eu não sou uma pessoa que viaja muito.
Também não.
Então, eu passava o fim de semana nesse desespero das 30 mil coisas que eu queria fazer e caçando amigos que estavam, que podiam ir comigo. E o Pedro, meu marido, a gente tem um gosto muito parecido, desde vontade de ficar o dia inteiro em casa até... para cinema, viajar, a gente tem um gosto parecido. E ele é o meu melhor amigo hoje em dia.
Ah,
até por isso,
é muito bom.
Acho que até por isso a gente não transa. Aquelas
que já faz um desabafo.
Vocês acham isso normal?
É aquela que já pergunta.
Não, a gente transa de vez em quando. A gente, como você sabe, a gente foi no Museu Mais Doce do
gente,
Mundo.
Gente, Samira, a melhor história do mundo.
Não, a gente...
É aqui perto, né?
É, o Museu Mais Doce do Mundo foi a pior coisa que eu já fui na minha vida. É muito deprê show, assim, é terrível. Eu até escrevi uma coluna
tem
sobre
uma
isso.
Tem uma piscina de marshmallow.
Não, é terrível, é deprê o lugar. Assim, é um lugar pra você ficar fazendo selfie, não tem nada a ver com criança.
É um lugar pra você postar foto do Insta.
É ridículo.
Pra fazer uma renovação ali das mídias.
Aí, tinha uma fila de... meia hora para você tirar foto numa parede e atrás escrita eu sou feliz, uma fila para ser feliz. Eu e o Pedro, a gente voltou tão deprimido desse passeio que a gente transou muito. Aí
não,
agora a gente
bom.
Tá... É uma outra vez que a gente transou muito também, a gente tinha ido pra Poço de Calda. Quando a gente entrou no quarto e tinha um pato de toalha, eu falei, mas agora que eu vou transar é muito. A depressão...
É o que você pensa... É um estimulante.
Você fala...
É pra dar a volta por cima.
É pra dar a volta por cima.
É isso. Eu precisei chegar no fundo do poço pra falar, eu preciso aquecer isso daqui.
Mas o fato do Pedro ser o meu melhor amigo me deu uma boa quietada nesse meu desespero de quem é meu melhor amigo agora.
Sei.
Pra fazer meus programinha.
Tá.
Sabe?
E vocês colocam amigos em categorias? Tipo, essa amiga é boa pra sair, essa amiga é boa pra ficar aqui em casa. Acho
eu gosto de gente estranha.
Nossa, minhas amigas têm muito categoria. E tanto é que essa aqui não dá pra misturar com essa.
Cara, eu acho que não.
Isso.
Respondendo essa pergunta, eu era muito assim, no new friends. Não tenho paciência.
Ainda bem que eu já cheguei, né?
Mas é uma enganação, eu me engano quando eu faço isso. Porque aí eu saio... Vou num lugar, vou no banheiro, três amigos, sai um grupo de WhatsApp ali. Eu passei
xixi?
Um final de semana em Brasília, num evento, voltei com dois grupos de WhatsApp. De
xixi, duas pessoas. Ela dois é muito legal.
Galera,
ela é legal. Nossa, amiga dela, ela é bem legal.
Você tá querendo ficar amiga dela, que eu tô bem sacando a sua.
Ela é bem legal, ela é bem legal.
Bem saquei a sua, Tati. Vamos se reunir e pensar aqui. Que dica que a gente pode dar para pessoas que estão buscando novos amigos?
Não buscar novos amigos.
Como é que você enturma com alguém?
Como eu enturmo com... Olha, teve uma época da minha vida que eu queria muito enturmar com a galera que escreve. Porque eu trabalhei, como eu acabei de falar aqui alguns minutos atrás, muito tempo em agência, era redatora, aí me enchi disso, comecei a escrever livro, comecei a trabalhar como roteirista. E eu queria muito ser amiga dos escritores, porque é um trabalho muito solitário.
Nossa,
então, eu queria conhecer os escritores e ficar amiga, e trocar ideia, e, enfim. Pertencer ao grupo de pessoas que trabalham com o que eu trabalho.
Uhum. Pra poder reclamar igual, né?
É, exatamente.
É igual aquilo que a gente já não tem a pessoa pra dizer, a mamãe tá um saco hoje,
né? A gente já não tem,
exatamente. Pra dizer esse livro
não,
tá embaçado.
Se você trabalha numa agência, você vai ficar amiga da galera. Você trabalha sozinho em casa. Mas aí eu percebi que se eu fosse aquela... intellectual climb. Como é que é?
Tentar buscar ali, né?
Porque
surfar.
Tem gente... Porque a gente até falou de uma pessoa, que a gente não vai dar o nome agora, que eu saquei que era um pouco isso, né? Que aí em todas as festinhas de escritor, e ficava puxando o saco dos escritores, e queria ser amiga dos escritores, né? E o meu era movido à solidão mesmo, não era movido a... Pô, me indica aí no Prêmio Oceanos.
Né?
Me indica aí no Prêmio Oceanos, não era isso. Eu não sabia nem o que era esse prêmio, nem existia ainda. E aí eu percebi que se eu elogiasse eles, sinceramente, como eles são muito vaidosos, eles iam gostar de mim.
Tá aí uma dica pra ganhar. Você que quer
aí,
ficar
o que que eu
amigo
fiz?
Dos orgânico. Escritores.
O orgânico funciona.
O orgânico. Não, mas aí eu comprava os livros de quem eu não gostava, e eu só aí de quem eu gostava, eu falava, pô, esse livro é legal. Aí mandava pra pessoa, pô, seu livro é demais. Mas fica amigo na hora. Porque é uma galera muito carente, né?
É verdade.
Mas, assim, hoje em dia, se alguém faz isso comigo, eu percebo que é... Que tá sem amigo.
Ah,
eu
já fiz isso, cara.
Já passei
já
por isso.
Já fiz essa estratégia.
Já vivi.
O que acontece muito são os amigos apresentarem amigos, sabe? Tipo, você tem tudo a ver com... Fico meio... um pouco receosa às vezes? Fico. Mas essa coisa de trabalhar com comunicação, trabalhar com moda, trabalhar... Ai, não, fulano, tem tudo a ver com você. Conectou ali, pronto, já sai um outro grupo no WhatsApp. É uma
e amigo, e os amigos do marido e do namorado? São todos insuportáveis, não são?
Nossa, eu tive...
Eu um sempre já... fui...
Puta, já tive uns problemas.
Nossa,
da
eu
turma.
Já tive tanto problema com isso.
E de ter que viajar e você odiar.
Nossa senhora.
Já foi bem
complicado.
Eu era
complicada. Namorada que eles mais gostavam que estivesse no rolê, mais animada. Eu namorava uns caras chatos, assim, cara que não bebia.
Não, eu sou...
Que,
eu sou a chata, eu sou a que não bebe.
Eu sou a que não bebe.
Pois é, a gente é chata. A gente não gosta de viajar, então os amigos sempre convidam. Ah, quer ir pra casa da praia? Então, você não quer.
Não quer.
Eu não faço questão de ir pra sua casa.
Não.
Não, vai todo mundo, então eu não vou. Exatamente. Ah, pra Camila aí, não pode convidar ninguém. Aí ninguém quer.
Aí ninguém quer.
Mas eu tive isso de eu perceber que os amigos do cara não gostam de mim. Eu já tive.
Não, eu fico deles. Amiga, terminou o namoro, continua amizade, continuam saindo juntos.
Ela é muito mais legal que a gente. Ela
mas é que não namora há um tempo também, né?
Mas eu acho que as pessoas têm que, né, nesse episódio, elas têm que querer ser amiga da Samira.
Não, ou senão, até porque a gente não quer ser amiga da galera.
Não. E eu tenho. Você tem isso das pessoas. É que você não posta tanto. Você posta pouco nas redes sociais, né, Tati?
Eu posto
de vez em
médio
nunca.
Menos.
Médio menos. É, eu posto muito, então as pessoas criam na cabeça delas uma amizade comigo.
Ah, mas sim. Acho que porque meus textos são muito textos autorais, total. Assim. Você
não recebe umas mensagens?
Outro dia eu tava na farmácia, a mulher falou, e esse antidepressivo aqui, o que você acha? Que eu li seu livro. Eu falei, eu não sei, pergunta pro seu psiquiatra. Não, que na bula diz que suicida aqui, a galera se suicida.
Mentira.
Aí eu não, mas toda bula de antidepressivo fala de suicídio.
Até o da infecção urinária, é que tudo. Eu fui ler a bula, dia, falei, gente, mas até aqui
não xixi, hoje
vai me dar a depressão?
Não, as empresas têm tanto medo que você compra bala, vem o negócio, 0,02% pensou em suicídio ao comer...
Essa eu ia falar de uma bala.
Eu também, eu também me controlei. Não podemos.
Não seria legal.
É.
Então tá, gente. Olha, eu queria saber: desse podcast aqui, vocês acham que entre vocês duas pode ter nascido uma amizade?
Nossa, super!
Não,
adorei.
Será?
Gente, Tati me deu fora.
Ela vai enjoar de mim daqui a 6 meses.
Ela tá com medo, né? De tomar rejeição.
É,
eu
tô
com
medo.
Não, vamos ser amiga.
Porque a amizade vocês pode durar? Porque você já tá sabendo que ela é assim.
Mas você também já...
Mas a gente acabou de te falar, você já sabe. Você já
então,
sabe.
Já tô preparada para daqui
não,
a 6 meses.
Vão
não,
ser, mas olha, se acabar, vão ter sido os melhores 6 meses da sua vida.
Não
sabe o que eu tô
dúvida.
Pensando? Eu tô pensando na minha amizade com a Tati como se fosse uma batalha, sabe? Cada mês vencido, eu sou, tipo, gigante. E eu quero chegar lá na frente, imagina a gente com 60 anos e eu gritar de cima de uma colina para todos os seus amigos, gritando, eu venci!
Eu te vejo lá.
Ela é minha amiga há 60 anos.
Eu tava nessa amizade,
Não é?
Eu vejo você nessa colina.
Muito obrigada.
Na lápide, vai estar lá.
Vai estar lá.
PS, BFF, Camila. Tá ali embaixinho. Pequeno, mas tá ali.
Mas vai estar lá.
Gente, queria agradecer muito a presença de vocês. Eu amei esse bate-papo. Agora também queria... Não bebe água, que você vai falar mais. Tô brincando, pode dar um gole.
Okay.
Eu queria pedir pra vocês deixarem as suas redes sociais. Se vocês querem vender o peixe, contar de algum projeto. Esse é o momento.
Tati Bernardes em tudo. No Instagram, o que mais que eu tenho?
Tem livro.
Tem livro, mas aí livro compra na livraria, né?
É, livro pode achar. Fala os nomes do livro, quer?
Ah, tem o...
O meu objeto,
depois a louca sou eu.
Tá, quer falar de filme, essas coisas?
Não tô lançando
coisas?
Nada no momento.
Ainda não vai sair filme?
O filme depois a louca sou eu, vou assistir o corte semana que vem, mas
ai,
só lança ano que vem, só lança ano que vem.
Será que a gente fala do nosso pod?
Eu e Camila, a gente tá querendo fazer um podcast de maternidade e a gente tá em busca do quê? De patrocínio de empresas milionárias. Então,
eu, você e Helmada.
Nós três.
Tá, então tá aí a fofoca, gerando uma fofoca aí no pod. Amiga, rede social,
eu
conta.
Sou @_Samira, com Y, por favor. Todos bem-vindos, vamos fazer grupos no WhatsApp, ser amigos todos.
Quer dizer, todo mundo aqui só vai seguir a Samira, a gente já bem sacou.
Não, já era pra mim.
Tá? Obrigada, gente. Eu amei, adorei. Tô muito amiga aqui de vocês. Essa amizade agora é pra sempre. Uhul. Você que está ouvindo a gente, vai lá comentar nas redes sociais. A gente é @enoiaminha no Instagram. Eu vou postar a fotinho aqui do podcast de hoje. Vocês comentem como é que é a relação de vocês com a amizade. Vocês têm amigos de infância? Vocês fazem amigos na internet?
Marca aquela pessoa com bafo.
Marca a pessoa com bafo. Marca o amiguinho da infância. Fala, ei, vamos se ver. Vamos combinar? Vamos combinar.
Ou marca o amiguinho que não vai passar mais na sua peneira, né? Pode ser uma indireta. Olha, você não passou. Acabou nossa amizade aqui.
É. Faz assim, termina uma amizade pra gente ler
lá, tá? Tá bom? É isso. Obrigada, gente. Beijo, tchau, tchau.
Começa agora mais um quadro onde eu dou aquela bronca, aquele puxão de orelha, onde eu solto meus pipocos, onde eu jogo a real. Estou aqui com o nosso último e-mail de hoje, que é da Vanessa. Ela diz: Camila, amo seu podcast. Vanessa, eu também amo. Mas vamos ao motivo pelo qual você vai me dar uma baita de uma blaster bronca. Não é uma bronca qualquer, hein, gente? Preciso criar vergonha na minha cara e procurar outro emprego em caixa alta. Pronto, falei. Estou em um emprego que não me paga bem, sabe? Mas temos boletos para pagar, não é mesmo? Sim, temos boleto. Aí ela diz: risos, risos. Só que o pior é que o dono da empresa não ajuda e desrespeita os funcionários. O quê? Trabalho na RH e tenho que fazer vista grossa pra muita coisa. Quê? Ó, a bronca aqui vai pro dono da empresa, tá? Amor, ninguém aqui é melhor que ninguém, tá? Porque o fim de todo mundo é o mesmo. Então, para com essa palhaçada de ficar desrespeitando os outros. Ah, Vanessa, agora eu já tô bem brava com ele, não é nem com você. Confesso que não procurei outro emprego com afinco, porque não gosto de sair no meio do dia pra fazer entrevista. Amor, você quer sair que horas pra fazer entrevista? À noite? Só se for fazer, sei lá, de repente mudar de ramo, sair do RH e vai fazer drink, né? Aí você marca a entrevista no bar, na boate, à noite. Mas se você quer continuar no seu ramo, amor, é à tarde que tu vai marcar a entrevista, entendeu? Então bora fazer isso, ficar aguentando gente ridícula que fica desrespeitando os outros, ainda tem que engolir sapo? Ah, não, isso aí é força demais pra você ir atrás do que você quer. Além da bronca, você pode julgar junto com os convidados, sei lá, desculpa, não tô junto com os convidados, que eu faço essa parte sozinha, que eu acho que às vezes o convidado fica meio sem graça de eu estar gritando com pessoas que eu não conheço, não é mesmo? Mas eu acho que assim, você já escreveu esse e-mail, você já entendeu que é uma desculpa e agora você vai correr atrás. Não vai, Vanessa? Acho que sim. Muito obrigada para todo mundo que mandou e-mail. Semana que vem tem mais bronca, mas no meu Instagram vocês sabem que tem praticamente todo dia, né? Um beijo, tchau, tchau.